A gente está recebendo aqui, está tendo um enorme prazer, a honra de receber aqui Odilon Wagner. Muitos conhecem pelo seu trabalho como ator, mas ele está aqui também como produtor da peça A Golondrina, e ele está aqui junto com a Tânia Bondezan, que é atriz dessa mesma peça, interpreta a personagem Amélia. Muito bom dia, Odilon.
Bom dia, que prazer estar com vocês aqui. A Band News, que é sempre parceiraça nossa das atividades culturais.
A gente tem tenta ter uma atividade a mais intensa possível aqui, principalmente em casos como esse, Odilon. Essa peça é uma peça, ela é recente, até porque os episódios dos quais ela trata são episódios recentes. Eu queria que você contasse, porque se trata de algo que as pessoas... E curiosamente, eu estava tentando relembrar quando ontem estava lendo a respeito da peça, porque infelizmente foram tantos episódios de ataques que nós tivemos nos Estados Unidos recentemente, eu não me lembrava, confesso, especificamente desse ataque, mas eu queria que você relatasse para nós.
Bom, antes de mais nada, bom dia a todos vocês, os ouvintes da Band News. Eu queria dizer primeiro assim que eu sou Band News de carteirinha, viu?
Que bom.
No Brasil inteiro, porque agora a rede tá grande, né? Mas eu moro em São Paulo.
E o Odilon me fez ser também.
Que bom.
Entrei no carro, direto, e a gente vive no carro em São Paulo, né?
É um prazer enorme estar aqui. Novamente, a gente teve aqui alguns... 2 anos atrás com uma outra peça, e estamos voltando agora. Mas enfim, a peça trata de... ela é baseada, não é sobre, mas ela é baseada num evento que teve lá em Orlando, 2016, onde teve um ataque terrorista homofóbico num bar gay lá em Orlando, onde morreram 50 pessoas. E o autor da peça, naquele período houve também ataque lá também na Europa, em Las Ramblas, em Barcelona, Nice, na França, Bataclan, aqueles ataques foram tudo naquele período. E ele muito tocado por aquilo tudo, e esse ataque de Orlando foi uma coisa muito específica, foi contra a comunidade LGBT, né? E aí isso tocou muito a ele, ele resolveu contar uma história, porque achava que a gente estava precisando falar um pouquinho sobre essa coisa da aceitação do outro, aceitar o outro como mulher, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Então ele escreve a história de uma mãe, que a Tânia faz a personagem, que é um personagem comovente, lindo, que perdeu um filho naquele ataque. O ataque já aconteceu há 1 ano na história, não é nada recente, a gente não fala sobre o ataque na hora, que não é isso. E ela é professora de música, tem música na peça, ela toca piano, etc. E vem um aluno fazer aula de música com ela. Só que esse aluno, ele é sobrevivente daquele ataque. E então as histórias dos dois começam a se entrelaçar num quebra-cabeça. E a peça serve para isso, para trazer reflexão para a gente, de dizer assim, puxa vida... Por que o mundo está como está?
Chegamos a esse ponto? Né?
Ao ponto de uma comunidade específica, por que não aceitar a comunidade LGBT como ela é? E a questão da aceitação não é só... A peça transcende um pouco essa questão da LGBT. Pais que não aceitam filhos... pela profissão que escolhe. Na minha profissão, na nossa, né, Tânia? Quantas vezes a gente... o filho chama, pai, eu quero ser artista. Pelo amor de Deus. Não, mas você vai trabalhar com o quê? Não, é com isso mesmo. Eu quero ser artista, vou trabalhar. Porque não considera uma profissão digna, muitas vezes. Hoje não é tanto assim, mas na minha época, eu vou fazer 50 anos de carreira, você imagina quando eu comecei, como é que era. Ou seu pai quer que o filho seja... advogado para seguir a carreira dele, e o filho quer ser psicólogo. Pronto, não aceita a vocação dos filhos. Então, essa coisa da aceitação da religiosidade, da profissão, da sexualidade, no modo de vida, não importa. E muitas vezes também filhos que não aceitam os pais, também tem o inverso, né? Então, a peça trata deste tema, e por isso que ela é tão universalista, toca no coração. Ela é tão comovente que eu acho que nesses 50 anos de carreira, acho que talvez seja uma peça mais tocante, emocionante que eu já tenha participado. E a Tânia faz esta mãe.
É isso que eu ia falar, Tânia. O autor, se não me engano, é espanhol, é isso?
É espanhol.
E como é que é? O texto, como é que é desse autor?
Você sabe que eu recebi esse texto, e quando eu recebi, ele me tomou de uma maneira. Eu comecei a ler, eu nunca tinha traduzido nada. E eu comecei a traduzir, e acabou sendo a minha tradução mesmo, que é a que está em cartaz. Porque foi tão... Parece que as palavras saíram da minha boca. Foi uma coisa que me tocou demais, assim. Se talvez eu tivesse recebido esse texto há 3 anos atrás, eu teria dito, não, essa questão já está um pouco resolvida. Não, hoje voltou tudo com uma força.
A coisa dos preconceitos.
Então, a coisa do preconceito. Demais, e a gente sempre diz, o que destrói uma família não é a opção sexual ou a opção profissional de cada um. O que destrói uma família é a fome, a miséria, é a diferença cada vez maior que a gente tem.
E essa polarização que essa a gente vê hoje no mundo, no nosso país, né? As pessoas brigam por causa de... As famílias brigam por causa de política, por causa de futebol.
É, gente que não se fala mais.
Relacionamentos é uma coisa absurda.
É uma bobagem isso. E você sabe que depois que a gente começou a ensaiar, quem estreou essa peça em Madrid foi a Carmen Maura, que é a atriz do Almodóvar, né? E que mandou um vídeo lindo pra gente, desejando boa sorte e dizendo, você vai ver quantos rapazes, moças, famílias vão vir abraçar vocês e contar a sua história. Acontece lá e acontece aqui. Depois que acaba a peça, que a peça é um mergulho profundo mesmo, meu e do ator que faz comigo, Luciano Andrei, a gente... É um mergulho radical. Porque senão vai ficar um discurso de
emoção.
Dois pontos.
Ela está falando de emoção.
É, de emoção.
Sim,
senão fica um discurso de dois pontos de vista. E não é isso. A gente mergulha mesmo na emoção. A plateia soluça da gente ouvir no palco. Mas não é uma peça triste. É uma peça que fala de emoção.
É tocante. Ela é emocionante. E hoje a gente precisa disso.
Sem dúvida.
E ela tem seus momentos engraçados também. Porque a gente... A emoção humana, ela não é única, né? Quantas vezes num velório, no meio da madrugada, você tá ali, alguém conta uma piada. Isso acontece.
Só pra lembrar, ela tá falando dessa história de drama e comédia em conjunto. Teve um episódio que aconteceu anteontem, num velório no interior da Inglaterra. O cara que morreu era muito brincalhão e ele estava enfrentando uma doença já há algum tempo. E ele fez o seguinte, ele combinou com as próprias filhas, e as filhas colaboraram, obviamente, com o pai morto. Durante o velório, as pessoas ali lamentando a morte da pessoa, elas soltaram uma gravação... do defunto.
Que maravilha.
Como se ele tivesse vivo dentro do caixão. Elas soltaram a gravação.
Olha.
O microfone. Elas instalaram microfones no velório.
Que bacana.
E daí ele falava o seguinte: o que está acontecendo aqui? Eu estou preso aqui dentro.
Abre. Não acredito. Olha aqui. Esse é um senso de humor.
Aí, obviamente, as pessoas entenderam a brincadeira e ele transformou o velório, que seria um momento muito triste, né? Mas voltando.
Mas isso acontece, né? Sim, nos momentos. Isso acontece na festa o tempo todo. No começo é pessoal da risada, gargalha, porque o ponto de vista de uma mãe e de um jovem que começam a falar sobre o tema são diferentes.
E ela é muito austera,
ela
essa
é muito
mulher
dura,
é
essa
dura.
Mãe.
Agora, Tânia, o que chamou atenção também é essa participação da plateia que você estava comentando, né? No final da peça, já chegou algum momento para você do tipo, uma família, um pai ou uma mãe, de falar, olha, tô mudando a minha visão a partir de agora.
Sim, direto.
Todos os dias.
É impressionante. Um amigo nosso que é absolutamente heterossexual assistiu e falou, você me fez um ser humano melhor. Porque é isso, você tem que entender o ponto de vista do outro. Eu brinco que quando acaba, as pessoas abraçam a gente, assim, com força, e elas falam, parece que é dentro da minha cabeça, porque elas falam no ouvido da gente, assim, isso me tocou profundamente, essa é a minha história, ou é a história do meu irmão, ou é a história do meu filho.
Agora, é curioso, só uma coincidência que existe, coincidência no sentido de ser um espaço, a comunidade LGBT, ela tem de buscar esses espaços em que ela acaba se encontrando, e foi a partir de um desses ataques, talvez as pessoas não tenham consciência disso, mas ocorrido bem, um tempo bem maior, num bar chamado Stonewall. Estados Unidos,
claro,
que provocou a parada gay.
Exatamente.
Teve
até filme, né?
Teve
até um filme maravilhoso feito sobre isso. Mas, na verdade, a gente, quando toca em temas assim, eu acho que eles são muito mais universalistas, porque ele é o princípio que nos faz refletir sobre a história, mas ele é uma peça que fala sobre a história da humanidade. A gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar aquilo que é diferente da gente, né? E mais uma vez eu falo, por que que as pessoas se brigam tanto com a de futebol ou de política? Ok, eu não gosto do partido nem da esquerda, eu sou da direita. Eu sou da direita, eu não gosto da esquerda. Mas eu respeito...
Tolero, né?
Eu tolero e defendo até a morte o direito da pessoa ser o que é. Cada um vai pelo caminho que quiser.
E nesse sentido, João, queria até, nessa questão, parabenizar vocês, porque eu tenho dito o seguinte, que a gente tem sofrido muito, as áreas todas têm sofrido muito com os confrontos e conflitos que a gente está vivendo ultimamente no país. Mas a área da cultura talvez seja aquela que tem sofrido muito e que mais, proporcionalmente... A repercussão desse sofrimento é menor. Porque quando a gente tem corte direto na verba da educação, que logicamente a gente questiona, mas daí o que os estudantes fazem? Eles vão para a rua, eles reclamam e tal. E a cultura, por uma série de motivos, está sendo alvo de uma série de ataques, ataques muito confusos, inclusive envolvendo verbas, etc., uma confusão toda. E isso não aflora com o tamanho que essa situação está sendo vivida.
É porque... bom, você tocou em um ponto que eu acho, para mim, é crucial do nosso país. Eu penso que não temos saída para o nosso país se não for através da educação e da cultura.
Pois é.
Não há saída. Não adianta ter polícia na rua, não adianta ter exército na rua. Porque enquanto não houver um processo de educação profundo, e veja que sintomático nesse momento do país a gente ter corte tanto da educação quanto da cultura. É muito sintomático isso. A gente tem exemplos no mundo. Por exemplo, pega a Coreia do Norte, que era um país destruído depois da...
Coreia do Sul.
A Coreia do Sul, que teve uma, né, era um país destruído pela guerra, e hoje apostou na educação, de uma maneira assim, profunda, e hoje é um dos países que exportam tecnologia, produtos, etc e tal. Quer dizer, não tem saída, e era um país pequenininho, né?
A gente tem, em cima da hora aqui, eu vou pedir, Letícia, você está aí com os dados a respeito da peça de hoje?
Hoje é amanhã depois.
E a gente adora receber as pessoas.
Vai na conversa aqui, esquece de dar o básico, que é o horário.
Serviço, né? Vamos falar da peça, então. Acontece aqui no Teatro Sesc Glória.
Lindo, reformado.
Hoje, dia 17, sexta e sábado, às 8 horas da noite. Os convites podem ser adquiridos na Blue Ticket ou então na portaria do teatro.
www.blueticket.com.br ou diretamente lá no teatro.
E a gente espera todos para um abraço no final da peça, para a gente poder trocar uma ideia.
Maravilha.
Gente, olha, muito obrigado, Odilon, Tânia. Sucesso nessa... Retorno de vocês aqui para a Vitória.
A gente que agradece, amamos Vitória.
Eu aplaudo muito vocês, porque essa proposta é muito bacana.
O público Capixaba é sempre muito simpático. E muito obrigado a vocês. A Band News sempre, como eu disse, parceira, e nos recebe muito bem aqui. Muito obrigado mais uma vez.
Aqui a cultura, ela não tem corte de verba.
Graças a Deus.
Tem muito mais.